O tema de hoje vai ser sobre anticoagulantes. A gente escolheu anticoagulantes, que é um tema que costuma cair bastante em prova e é um tema que geralmente sai muito artigo novo no Congresso. Todos os congressos têm aí uns bons artigos saindo, explorando os novos anticoagulantes em cenários diversos, né? Então, anticoagulante é uma coisa que até muito tempo atrás a gente não tinha muita opção, né? A gente tinha basicamente heparina, heparina de baixo peso molecular e heparina não fracionada para tratar paciente em hospital e warfarina para tratar o paciente em casa. Então, nas últimas décadas aí surgiram os novos anticoagulantes, que não são mais tão novos, mas então aí, que são uma opção interessante para a gente tratar esses pacientes no cenário ambulatorial e também no cenário hospitalar. Tem vários novos anticoagulantes que a gente vai comentar que a gente pode entrar de cara para tratar um paciente com um TEV, por exemplo. Então, a gente vai comentar um pouquinho sobre anticoagulantes. Uma primeira coisa que o pessoal costuma perguntar bastante é em relação ao mecanismo de ação. É chato o mecanismo de ação, mas o pessoal adora perguntar. Então, por exemplo, heparina. Então, a heparina, assim como a warfarina, a gente sabe que tem uma ação muito mais ampla do que esses novos anticoagulantes. Então, por exemplo, a heparina não fracionada, a heparina de baixo peso molecular, geralmente tem uma ação ampla, atua no fator 2A, que seria a trombina, no fator 10A, fator 9A, 11A, 12A, vários fatores. Então, o mecanismo de ação da heparina é mais amplo, assim como a warfarina. A warfarina, a gente tem que lembrar que ela vai inibir a produção dos fatores de coagulação que são dependentes da vitamina K. E daí tem aquela regrinha básica de saber quais são os fatores de coagulação que são dependentes da vitamina K. Então, a gente tem a regrinha da soma aritmética simples, né? Seria 2, 7, 9, 10. São os quatro fatores aí que são dependentes da vitamina K. Então, como que a gente pode decorar? É só fazer uma soma aritmética simples. Então, 2 mais 7, 9, com mais 1, 10. Então, é um jeito meio tosco, mas dá para decorar. 2 mais 7, 9, com mais 1, 10. Então, esses são os quatro fatores de coagulação que são dependentes de vitamina K, e isso pode cair na prova. É decoreba, mas às vezes cai. Então, 2, 7, 9 e 10. Beleza? E os novos anticoagulantes? Então, na última década, aí, a gente tem cada vez mais disponível os quatro novos anticoagulantes. O primeiro foi a dabigatrana, que é o inibidor de trombina, do 2A. E depois saíram três que são inibidores do fator 10A. Então, é só pensar, fator 10A, o 10 é o X, né, em números romanos. Então, todos os novos anticoagulantes, se tiver um X no meio, é anti-10A. Então, apixabana, rivaroxabana e edoxabana são os três novos anticoagulantes que atuam como inibidor do fator 10A. Beleza? Então, essa é a primeira dica. Pode ser meio chato, mecanismo de ação, mas o pessoal às vezes pergunta isso na prova, já caiu umas duas, três vezes nos últimos anos. Relação à interação medicamentosa, é uma das grandes vantagens dos novos anticoagulantes. Deixa eu ver o que ela falou. 10, 9, 7, 2. Isso. Cada um decora do seu jeito. Eu consegui decorar bem esse esquema de 2 mais 7, 9, com mais 1, 10. Então, 2, 7, 9, 10. São os quatro fatores de coagulação que são dependentes de vitamina K. Então, uma das grandes vantagens dos novos anticoagulantes é que exatamente eles não têm tanta interação medicamentosa. Tem sim interação medicamentosa, mas não tem tanto como a gente vê com a warfarina. Então, uma das questões que o pessoal mais gosta de perguntar, já caiu umas duas, três vezes, é quais medicações interferem com a warfarina. Então, isso é batido de prova. Tem muita droga que a gente utiliza para tratar arritmia, FA, que vai aumentar ou diminuir o efeito da warfarina. Então, os clássicos que aumentam o efeito, que vão aumentar a chance do cara sangrar, aumentar o INR, vão ser amiodarona. Então, isso é fundamental e pouca gente lembra na prática. Você está descolando um paciente com warfarina. O cara está com FA, ou piorou o FA, você decidiu entrar com amiodarona, o ideal é você baixar a dose da warfarina desse paciente para não aumentar muito o INR. Então, a amiodarona aumenta o INR. Propafenona, outro antiarrítmico, pode aumentar também. E daí tem mais um monte de droga que a gente utiliza. Omeprazol, os inibidores de bomba de prótons, tem estatina, tem antibióticos, tem antidepressivos. Então, a grande maioria dos remédios vai aumentar o efeito da warfarina. Tem algumas medicações que diminuem. E a gente criou uma regrinha que mata todas as questões que caíram até hoje na prova, para decorar quais são as quatro medicações que diminuem, as mais comuns, pelo menos, né? É o mnemônico que a gente chama de RFC. Seria redução futebol clube aí, para lembrar. Mais uma vez tosco, mas assim que decora, né? Coisa tosca que dá certo. Então, qual que é o redução futebol clube aí? Qual que é o RFC que diminui o efeito da warfarina? Então, é R de rifampicina, F de fenitoína ou fenobarbital e C de carbamazepina. Então, são três anticonvulsivantes mais rifampicina. E só com essa regrinha, se você decorar essa regrinha, Se for ver as questões, todos esses daí, qual que é só aumenta o efeito? É só cortar todos que tem o RFC, todos que tem ou rifampicina, ou fenitoína, ou carbamazepina. Então isso daí já mataria. Então é rifampicina, fenitoína, e fenobarbital e carbamazepina. Beleza? Essas são as drogas clássicas que diminuem o efeito da varfarina. Você vai ter que aumentar um pouco a dose. Deixa eu ver aqui que tem gente perguntando. Ó, Agnaldo comentando aqui que essa é uma outra dica. É só lembrar dos quatro fatores de coagulação, né? Que eu falei que 2 mais 7 dá 9, com mais 1, 10. É, um professor de fisiologia dele falou que seria 1972 e coloca um 0 depois do 1. Então cada um evita do seu jeito. É que uma coisa decoreba que, se, quando é decoreba, a gente sabe que às vezes no próximo banho já vai embora junto no chuveiro e você acaba não lembrando. Então, Luiz falando que gosta dessas dicas toscas, é tosca, mas você acaba lembrando depois, né? Então acaba dando certo essas coisas aí. Vamos deixar a live salva assim, a gente vai colocar no YouTube e vamos colocar no podcast sim, a partir de amanhã. Fica tranquila. Então, voltando para varfarina, a gente sabe que varfarina tem muito mais interação medicamentosa e tem um outro detalhe que caiu na prova recentemente, em relação à alimentação. Esse é um grande problema da varfarina, tem muito mais interferência com a alimentação, e principalmente quando está falando de vegetais verdes que diminuem o efeito. Então, a pergunta da prova era exatamente assim: a gente tem que proibir o paciente de comer qualquer vegetal verde, brócolis, espinafre, essas coisas? A resposta é não. A gente não deve proibir o paciente. O que não pode é variar muito a dieta. Então, o paciente não pode passar 2 semanas sem comer nada de verdura, de legume, e de repente ele faz uma dieta radical e fica a semana inteira comendo só vegetal verde. Daí não tem jeito, ninguém vai conseguir controlar o TP desse paciente. Então, a recomendação é não proibir. Você pode liberar o paciente para comer vegetal verde, mas que seja uma quantidade estável, que seja sempre a mesma coisa. Eu vou comer lá a saladinha 3 vezes por semana, daí pode fazer isso e daí você vai ajustando o TP conforme necessário. Então isso é uma coisa que caiu exatamente essa pergunta na prova, era a resposta de um dos testes. Quando a gente vai começar a varfarina, tem muita gente que tem dúvida, né? Os novos anticoagulantes, uma das vantagens é que eles agem muito mais rápido. Então às vezes você começa o efeito e acabou, já vai estar fazendo efeito em 2 horas, é só correr para o braço. A varfarina não, a varfarina você vai começar, você não sabe qual que vai ser o nível que é necessário para poder atingir uma anticoagulação adequada. E geralmente tem que atingir lá um NR entre 2 e 3, né? Então, a recomendação da diretriz brasileira de valvopatias, que saiu agora em 2020, era quando você vai começar a varfarina para um paciente, se ele tiver menos de 65 anos, você começa com 5 uma vez por dia, comprimido clássico aí de varfarina, Marevan, que é o dos cumarínicos, é de 5 mg, mas tem 2,5, 7,5, 10, etc. Aí você começaria 5 mg uma vez por dia. E se o cara tiver mais de 65 anos, aí você começaria com 2,5 uma vez por dia. O ideal é colher o primeiro TP no terceiro dia, para ver se o paciente não tem uma hiperresponsividade. Às vezes no terceiro dia já estourou lá o TP, você já tem que ajustar a dose. Se ainda não tiver chegado, mantém mais um tempo. E daí no quinto dia você colhe de novo o TP, e aí você vai ajustar. O TP deu baixo, deu menor que 2, deu 1,8, 1,7, você aumenta lá 10, 15% da dose semanal e colhe de novo em 1, 2 semanas. Ou não, deu maior, deu 3,5, diminui os 10% da semana e daí você tenta colher de novo em 1, 2 semanas. Isso aí não tem um esquema padrão, cada lugar fala uma coisa, mas se vocês quiserem saber o protocolo certinho, na diretriz de valvopatias tem lá, que era uma coisa que cada um fazia do seu jeito, e achei legal incluir isso na diretriz para ter um esquema padronizado para a gente seguir. Então, varfarina é mais complicado por causa disso. Nos novos anticoagulantes, a gente sabe que tem uma ação muito mais rápida. Isso é uma grande vantagem. Então você não precisa lá, se você está com um paciente com um TEP, qualquer causa que você queira anticoagular ele de cara, ele precisa de uma anticoagulação efetiva de cara, você não vai poder dar varfarina de cara, que vai demorar 5 dias para começar a anticoagular. Então esse cara vai ter que tomar heparina de baixo peso molecular, ou heparina não fracionada, até conseguir um NR acima de 2. Então isso é chato. Às vezes prolonga a internação, o paciente fica mais 5 dias internado. Já os novos anticoagulantes, em geral, você pode começar de cara. Para tratar TEP e TVP, na verdade, quem tem evidência para tratar de cara é rivaroxabana e apixabana. São os dois que foram testados tratando de cara. Dabigatran e edoxabana, os dois trabalhos, os pacientes utilizaram por 5 dias lá a heparina. Então, não dá para fazer isso, em teoria, para dabigatran e edoxabana. Não sei se o pessoal está familiarizado com os nomes comerciais, como tem só um aí por enquanto. Eu vou comentar. Então, rivaroxabana é o Xarelto, apixabana é o Eliquis, edoxabana é a Lixiana e a dabigatran é o Pradaxa. Então, são esses aí os quatro laboratórios. Tá próximo aí, eu acho que isso cai a patente da rivaroxabana, talvez comece a chegar algum genérico. Isso talvez ajude a baixar um pouco o preço, que o preço tá salgado. É, muitas vezes difícil, mas vai custar lá perto de 200, R$ 300, infelizmente. Outra vantagem dos novos anticoagulantes é que, assim como ele começa o efeito rápido, ele acaba o efeito bem mais rápido. Então, se o paciente está indo para uma cirurgia, ou se ele está sangrando, teve algum sangramento, se você parar o novo anticoagulante, em até 24 horas acaba o efeito, em geral. Então, para controlar o sangramento é melhor, e para ir para uma cirurgia também é melhor. Então, cirurgia pequena, cirurgia odontológica, às vezes é só não tomar o novo anticoagulante do dia, que daí vai estar dando mais de 24 horas da última tomada, já dá para fazer o procedimento odontológico. Cirurgia pequena geralmente é 2 dias, cirurgia maior geralmente 3 dias antes seria bom parar os novos anticoagulantes. Varfarina, a gente sabe que o ideal é parar uns 5 dias antes, daí tem que ver se caiu o NR abaixo de 2, às vezes não caiu, o esquema é muito mais complicado. Então, parece que realmente o novo anticoagulante é muito melhor. É mais caro, mas é bem mais fácil de usar, né? Será que a gente pode substituir a varfarina por novo anticoagulante em todas as situações? A gente está numa era que a medicina baseada em evidência é muito forte, né? Não dá para a gente sair dando medicação sem ter evidência. E a gente vai ver nos próprios novos anticoagulantes que teve caso que não deu certo. Então, para FA, é o cenário que foi mais estudado, vale a pena. FA, que eles chamam de não-valvar, né? Na verdade, é pacientes com fibrilação atrial para evitar um AVC isquêmico ou uma embolia sistêmica, paciente que não tenha estenose mitral moderada ou grave, ou que não tenha prótese mecânica. Então, esses dois pacientes não entraram nos estudos, então a gente não tem evidência para usar novos anticoagulantes. Na verdade, teve um estudo com a dabigatrana que testou com prótese mecânica. Daí foi um estudo bem menor do que o uso com FA, mas eles testaram, foi um estudo chamado Realign, e logo no começo do estudo ele foi interrompido porque sangrou mais e teve mais evento embólico que a varfarina. Então, jogaram a toalha, acabou, não vamos mais fazer estudo. Então, por enquanto, para prótese mecânica, e estenose mitral moderada a grave, é só a boa e velha varfarina mesmo. Deixa eu ver. Joselita de Buenos Aires, opa, satisfação. Argentinos aqui com a gente, só alegria. Boa noite, bastante gente entrando aí. Então, a gente sabe que isso daí seria um fator de dificuldade, mas aí paciência. O cara tem prótese mecânica, você vai usar varfarina. Parece que é antigo, tem muita coisa melhor, mas não tem evidência, vai ser varfarina. Então, fora isso, fora a prótese mecânica e fora estenose mitral moderada, grave, a gente pode sim usar os novos anticoagulantes e é melhor. E aqui é importante, por isso que o termo FA valvar é ruim, né? FA valvar, às vezes você pega um paciente com estenose aórtica moderada, é um FA valvar? Tem um problema valvar, mas não é considerado FA valvar nesse trabalho. Então, FA valvar é um termo meio ruim, então esquece. É melhor lembrar estenose mitral moderada e grave e prótese mecânica. Esses que não vai dar. Então, tem insuficiência mitral, tem estenose aórtica, pode mandar ver nos novos anticoagulantes. Então, a gente teve vários estudos, né? Os estudos principais aí com as drogas, foi o estudo Relay com a dabigatrana, teve o Rocket com a rivaroxabana, Aristotle com a apixabana, e depois o Engage com a edoxabana. Então, foram os grandes estudos aí com perto de 10, alguns com bem mais de 10 mil pacientes, mostrando que é melhor usar o novo anticoagulante. Não, nem todos mostrou superioridade. Tiveram duas formulações, na verdade, que mostraram superioridade em relação à varfarina, que quer dizer que o paciente tem uma chance menor de ter um AVCI ou uma embolia sistêmica. Então, foi o estudo Relay, que testou a dose da dabigatrana 152 vezes, 110 duas vezes foi não inferior, mas 152 vezes foi superior, e o estudo Aristotle, que foi com a apixabana. Então, a apixabana, que a gente usa 5 duas vezes, e pode reduzir para 2,5 duas vezes, se tiver mais de 80 anos, peso menor que 60 quilos, ou creatina acima de 1,5, nessas situações. Então, usar a apixabana 5 duas vezes ou dabigatran 152 vezes é melhor, é superior para proteger de AVCI e embolia sistêmica do que varfarina. Rivaroxabana e edoxabana foram não inferiores. Então, foi igual lá, pelo menos de eficácia, e teve a vantagem de ser mais fácil de usar e teve menos sangramento. Todos os novos anticoagulantes tiveram menos sangramento cerebral, principalmente. Eles fizeram uma meta-análise que deu quase 72 mil pacientes, juntando todos esses estudos, e mostrar de forma consistente que reduziu 19% a chance de ter um AVCI ou uma embolia sistêmica, reduziu o sangramento maior, reduziu hemorragia intracraniana 59%, bem menos, mas parece que os novos anticoagulantes sangram um pouco mais, trata o gastrointestinal. dabigatran, principalmente, rivaroxabana também, mas no geral, novos anticoagulantes sangram um pouco mais. Então, se o paciente tem histórico de sangramento gastrointestinal, tem úlcera recorrente, etc., tem que tomar um cuidado extra aí. Beleza? Então, seria esse cenário o principal aí para a gente pensar em utilizar os novos anticoagulantes. Renata aparecendo aí, boa noite, Renata, sempre presente aí também, né? Então, beleza, a gente pode usar para FA no VAVAR. Como eu falei já, para TVP, TEP-TVP, a gente pode utilizar? Teve também estudo com todas essas drogas mostrando que dá para utilizar. Dabigatran e edoxabana, tem que usar 5 dias de heparina, daí você entra com essas medicações. No caso da rivaroxabana e da apixabana, dá para entrar de cara. Então, o cara internou lá no pronto-socorro, você fez um diagnóstico de TVP ou de TEP, você pode já entrar de cara, em 2 horas já está fazendo efeito. Você já pode anticoagular direto com o novo anticoagulante, beleza? Deixa eu ver, Débora perguntando aqui. O paciente usa warfarina, faz controle de TP ambulatorial e ajusta as doses de acordo com os dias da semana. Os novos anticoagulantes, como faria o controle? Então, isso é uma dúvida frequente, eu já vi gente se confundir com isso daí. Os novos anticoagulantes, eles têm uma ação muito mais previsível que a warfarina. Então, você não espera alteração de coagulograma. Então, em geral, o coagulograma vem normal. Então, você só precisa dar a dose de acordo com o perfil do paciente. Então, por exemplo, rivaroxabana. Rivaroxabana a gente vai usar 20 uma vez por dia. Se o paciente tiver um creatinine entre 30 e 50, aí você vai usar 15 uma vez por dia. Acabou. É isso que você vai usar para FA. Você não vai ficar colhendo coagulograma, você não vai colher exame nenhum. E essa é uma das vantagens dos novos anticoagulantes. Você não precisa colher exame para ver se está dando certo. Eu já vi gente lá no começo, quando começou a sair rivaroxabana, falando que era para trocar a rivaroxabana porque não estava dando certo, que o coágulo estava normal. Tá errado, a gente não espera mudança de coágulo. Quando o paciente é muito idoso, tem insuficiência renal, tem vários problemas, às vezes a gente pode ver sim um alargamento de TP, TTPA, a gente pode ter alteração no coagulograma, e isso pode sim significar que talvez esteja anticoagulando a mais do que devia. Mas a gente não espera. Então, começou qualquer novo anticoagulante. Não precisa colher. Você pode colher se quiser por segurança, mas você não precisa ficar colhendo o coagulograma para ver o efeito. A ação é previsível, é só dar a dose que vai dar certo. Anti-10A também não. Anti-10A tem vários trabalhos mostrando o uso quando vai usar enoxaparina, né, heparina de baixo peso molecular, mas para novos anticoagulantes não precisa de rotina coletar o anti-10A, que seria o mais específico do fator 10A, né? José Luiz Castilho perguntando se novos anticoagulantes têm interferência no ciclo menstrual. Não, a não ser que o paciente tenha algum problema, uma hiperhemorragia, algum problema ginecológico que pode aumentar o fluxo sanguíneo, né? Mas não tem problema nenhum em relação ao ciclo menstrual. A Maria perguntando se só com TP. Quando a gente vai controlar a anticoagulação da warfarina, aí a gente pede o TP. Daí, geralmente, a maior parte das pessoas acaba usando o NR como valor de referência. O NR é uma relação, né? Então, se a gente está falando de um NR de 1, quer dizer que o sangue do paciente está coagulando tão rápido como de um paciente controle. Se o NR está de 2, está demorando 2 vezes mais que o sangue de um paciente controle. Então, geralmente, a gente usa essa meta entre 2 e 3. Isso é uma coisa que o pessoal adora perguntar em prova, já caiu umas 2 vezes essa mesma pergunta. Qual que é a meta que a gente tem que usar de NR para anticoagular um paciente com warfarina? FA, a gente vai usar entre 2 e 3. Mas e quando a gente está falando de prótese? Quando a gente está falando de prótese mecânica, aí às vezes o limite pode ser um pouco diferente. Tem duas situações que precisa lembrar que a gente vai anticoagular o paciente com NR entre 2,5 e 3,5. Então vai tentar deixar o sangue um pouco mais fino, entre aspas. Então é um paciente que tem prótese mecânica mitral. Então prótese mecânica mitral tem uma chance maior de ter algum evento trombótico. Ou então se o paciente tem FA, já tem um risco maior de ter um evento trombótico, e tem qualquer prótese mecânica. Aí FA mais prótese mecânica aórtica, mitral, daí não interessa. FA mais prótese mecânica, também a meta é entre 2,5 e 3,5. Se for só a prótese mecânica aórtica, sem FA, a meta é entre 2 e 3. O resto é tudo entre 2 e 3. Óbvio que tem doenças fora da cardiologia que também tem, né? Síndrome de corpo antifosfolípido, várias outras doenças, às vezes você precisa atingir um NR mais alto. Mas na cardiologia, essas duas você tem que lembrar. Ou prótese mecânica mitral, ou qualquer prótese mecânica mais FA, a gente vai deixar entre 2,5 e 3,5. E aqui pergunta da Mara: quando não temos forma de dosar anti-10A, avaliar o NR permite alguma coisa? Não, a gente não precisa dosar anti-10A. Então, para esses novos anticoagulantes, a gente não pede nada. Se você quiser não pedir coagulograma, não precisa. A gente pode pedir, às vezes você está lá na prática, está no consultório, às vezes eu peço para ver se está anticorando em excesso, mas eu não espero alteração no coagulograma. Então você não precisa pedir anti-10A, não precisa pedir TP, não precisa pedir nada para esse paciente que está usando o novo anticoagulante, beleza? Isso tem que lembrar porque é importantíssimo e faz toda a diferença no acompanhamento do paciente, né? Anti-10A são poucos serviços que tem, geralmente para controlar paciente internado tomando enoxaparina com disfunção renal, com essas coisas, né? Beleza. Então, a gente falando de anticoagulação em FA, um outro tema que se perde demais, que acaba passando meio junto o FA com a anticoagulação, é quando que você vai anticoagular o paciente com FA. Então, prótese, essas coisas a gente já sabe, né? Vai, prótese mecânica, você vai anticoagular, independente do FA, só vai mudar o nível. Mas o paciente não tem prótese, não tem doença valvar, só tem FA. Quando que você vai anticoagular? Então, já caiu várias vezes na prova de título uma questão com a história do paciente, a idade, o paciente hipertenso, tem várias comorbidades, e daí ele pergunta qual que é a Charles Vasca, né, qual que seria o risco do cara ter um evento embólico e qual que seria a sua conduta. Eles adoram fazer isso. Então, eu vou relembrar aqui rapidinho o Charles Vasca. Eu estou vendo aqui que tem gente perguntando já do Charles Vasca aqui. Luiz perguntando se tem um paciente com FA estável no PS, avaliar Charles Vasca, temos um alto risco trombótico. Algo me impede de iniciar um novo anticoagulante? Então, se tem um FA estável e o paciente, você não vai cardioverter, o paciente está com FA há mais de 48 horas, você não está com programação de cardioverter esse paciente, você pode sim começar um novo anticoagulante, qualquer um dos novos anticoagulantes, e encaminhar para o cardiologista para ele dar conduta. Se ele vai querer internar, fazer o eco transesofágico e daí programar uma cardioversão, ou se o átrio é muito grande, vai deixar em FA crônica mesmo, vai só controlar a frequência. Então, se você tiver no pronto-socorro e que o paciente está estável, a FA do cara talvez tenha mais de 48 horas, você não vai precisar reverter lá naquele momento, você pode, e seria interessante sim, liberar o paciente com algum novo anticoagulante até voltar com o médico dele para ele acompanhar e daí dar seguimento. Mas é bom não deixar esses caras descobertos, porque são os pacientes que vão voltar com AVC. Então, não dá para brincar com isso mesmo. Tâmara perguntando, mas se duvidamos da adesão terapêutica, o painel de coagulação de base permitiria tirar alguma conclusão? Não necessariamente. Se o paciente começou a usar o um novo anticoagulante e o coagulograma veio normal, não dá para bater o martelo que o paciente não está tomando o um novo anticoagulante. Então, às vezes, você colhe lá um de base, é sempre bom coletar um antes de começar o um novo anticoagulante, você colhe um depois de um mês, 2 meses, está lá bem parecido, mudança mínima. Daí, não dá para falar que ele não está tomando direito. E dá uma bronca no paciente para tomar direito o remédio. Não dá para tirar essa conclusão. Então, o coagulograma vai nos ajudar quando estiver com a suspeita de superdosagem, ou eu já vi paciente com NR acima de 10, paciente que teve uma diarreia, desidratou, insuficiência renal aguda, e daí estourou o coagulograma. Daí sim, né, é importante saber, até porque você vai fazer algumas medidas para tentar controlar o sangramento, né? Isabela perguntando se mudar para Xarelto. Mudar o que para Xarelto aqui que eu perdi, gente? Se você quer mudar Varfarina para Xarelto, você vai mudar de Varfarina para qualquer novo anticoagulante. O ideal é a gente ir coletando TP. A gente vai pensar em iniciar o novo anticoagulante. Deixa eu ver aqui. Qual é algum regime? Não, o problema maior é se você está usando. Só para todo mundo entender. Isabela perguntou aqui se mudar de Xarelto. Para Xarelto, corre algum risco de ter um evento trombótico no FA quando muda de droga. Esses novos anticoagulantes, eles começam efeito rápido. Então, se você está tá sem nada, vai começar o Xarelto, você pode começar que em até 2 horas já está fazendo efeito. Então, o risco de evento trombótico é muito pequeno. Quando você está passando de Varfarina para Xarelto, ou para o Xarelto com rivaroxabana, ou qualquer novo anticoagulante, daí você tem que tomar cuidado, porque vai demorar 3 a 5 dias para acabar o efeito da Varfarina. Então, não dá para você parar a varfarina hoje e já tomar o Xarelto hoje. Porque você vai estar super anticoagulando o paciente. Você vai estar anticoagulando com dois mecanismos. Então, o ideal é você ir coletando o NR desse paciente, que estava tomando só a varfarina antes, né? E quando o NR cair abaixo de 2, aí sim você iniciaria qualquer um dos novos anticoagulantes. Certo? O reverso da mesma forma. A varfarina a gente sabe que demora para começar a fazer efeito. Então, se o paciente está tomando Xarelto, está tomando rivaroxabana, pixabana, você quer começar a varfarina, isso não é tão infrequente, né? O paciente fala, ó, sem condições, eu não consigo pagar mais 200, R$ 300, eu quero voltar para a varfarina. Daí você tem que fazer essa transição. Como que você vai fazer? O ideal é começar a tomar os dois juntos, porque a varfarina não vai fazer efeito de cara. Então, daí você vai tomando Xarelto mais varfarina, E daí, quando o INR passar de 2, quer dizer que a anticoagulação da warfarina está sendo efetiva, aí sim você pode tirar fora o xarelto. Então, a warfarina, você tem que lembrar disso, que ela demora aí quase 5 dias para começar o efeito e demora quase 5 dias para acabar o efeito. Então, aí sim você pode ter um risco de evento trombótico se você parar o xarelto e começar a warfarina e não deixar nada. Porque daí vai ficar 5 dias sem nenhuma anticoagulação efetiva. Certo? Se você fizer as coisas direitinho, a chance de evento trombótico é bem menor. Certo? Então depende para que lado você está indo aí. Humberto Costa perguntando: como usar uma droga num caso grave, tipo TEP, se não temos exames para ver como é sua efetividade? Então, a gente não precisa ver se está funcionando ou não, porque esse é a chave aí do anticoagulante. Ele tem uma ação previsível, então ele vai fazer efeito. Então a gente não tem muita dúvida que vai fazer efeito. Tem alguns casos que talvez não faça tanto efeito, que são casos específicos. Por exemplo, edoxabana, que dos quatro seria o mais fraco aí, né? O que teria uma ação, pelos resultados do estudo com o FA, teve um resultado um pouco inferior aos demais. E eles viram que quando tem um clínico de creatinina muito alto nesses pacientes, talvez tenha uma depuração mais rápida e seria contraindicado. Na edoxabana só. Nos outros novos anticoagulantes não tem isso. Então, a gente teve com a rivaroxabana os estudos Einstein, né? O Einstein DVT, que foi comparando enoxaparina com a rivaroxabana, no cenário do TVP, e o Einstein EP, que seria embolia pulmonar, também da mesma forma, comparando o xarelto com enoxaparina, o heparina de baixo peso molecular, e mostrando que vai melhor, que seria não inferior, na verdade, mas seria mais seguro. Então, a gente não precisa, apesar de ser uma doença grave, a gente não precisa ter uma alteração de coágulo para falar que está dando certo. Se o paciente não tem nenhum perfil diferente, função renal normal, peso normal, é tudo um perfil padrão do paciente, ele vai fazer efeito. Você não precisa se preocupar com o coagulograma. Eu já tive um caso, até publiquei isso no Congresso da Sociedade, acho que em 2012, mais ou menos, um paciente que eu estava anticoagulando efetivamente com warfarina, um paciente de 34 anos, jovem, estava com warfarina, estava o INR até mais alto, estava 3,5 internado, e ela teve um novo TEP, tive que trombolizar. E eu acabei transicionando para a rivaroxabana, que nem tinha ainda os estudos na época, que tinha uma ação mais previsível, e a paciente acabou saindo e ficou com a rivaroxabana domiciliar, ficou muito bem. Então, mesmo com a warfarina, com uma ação mais, documentando uma ação maior, às vezes vai melhor a rivaroxabana. O perfil do paciente é diferente, né? Então, é uma pergunta que cabe, sim, né? Óbvio que seria interessante a gente saber se o nível terapêutico está bom ou não. Mas essa é uma das grandes vantagens dos novos coagulantes, que a gente não precisa disso porque a ação é previsível. Beleza? Então, vou relembrar rapidinho o Schadz Vasco, acho que todo mundo já deve saber, né? Mas Schadz Vasco, então, é o score que a gente vai utilizar para ver se precisa ou não anticoagular esse nosso paciente com FA. Então, é C de insuficiência cardíaca, né? Congestive heart failure. H de hipertensão. O primeiro A é de age, né? De idade. Então, idade acima de 75 anos ganharia 2 pontos. D de diabetes, S de stroke, que seria AVC, ganha 2 pontos também, então Schadz, e o VAS, que seria V de doença vascular aterosclerótica, o segundo A de idade, seria uma idade entre 65 e 75, então acima de 75 ganha 2 pontos, entre 65 e 75 ganha 1 ponto. E o SC seria sex category, né? Seria sexo. E sexo feminino, vários estudos recentes mostram que na verdade caiu por terra, não é um fator de risco isolado. Então, a gente não deve considerar. As pessoas falam de formas diferentes, eu prefiro simplesmente desprezar o sexo feminino. Então, em vez de ficar falando, ah, se for sexo feminino, a gente vai contar um para não dar anticoagulante, dois para talvez e três, acho que fica confuso. É melhor simplesmente não pontuar o sexo feminino. Então, excluindo o sexo feminino do Schadz Vasque, se a pessoa tiver zero de Schadz Vasque, é um paciente que não precisaria de anticoagulação. Se tiver 1 ponto do Schadz Vasque, é um paciente que seria intermediário, que vale a pena considerar, não seria obrigatório. Se tiver 2 ou mais do Schadz Vasque, aí deveria anticoagular, independente do sexo feminino, certo? Então isso é importante e isso cai direto em prova, isso precisa saber mesmo. Deixa eu ver aqui, Tamara. Pode rever qual raciocínio para escolher o NO aqui no TEP? Então, em geral, esse caso que eu falei foi um caso particular. Como que a gente faz quando a gente pega um paciente com TEP na emergência? Como que você vai escolher um anticoagulante? Em geral, se o paciente está bem, é um cara tranquilo, você acha que vai conseguir dar uma alta logo, em poucos dias de internação, a gente pode entrar de cara com um novo anticoagulante. E daí, para entrar de cara com um novo anticoagulante, para pensar em dar alta mais cedo, precisa ser rivaroxabana ou apixabana. Então foram os dois que provaram que dá para utilizar de cara. Os outros dois novos anticoagulantes, da dabigatrana e edoxabana, você tem que usar 5 dias de heparina antes para daí entrar com esse novo anticoagulante. Então, o paciente que está bem, eu costumo entrar já com o rivaroxabana, que é o que tem o padrão no meu hospital, ou apixabana, tanto faz, para pensar numa alta mais precoce, se estiver evoluindo bem, não está precisando de oxigênio, etc. Se o paciente está lá no limite, paciente que está desaturando, está com elevação de marcadores cardíacos, tá, talvez ele evoluindo com sobrecarga do ventrículo direito, é um paciente que talvez seja mais seguro a gente dar uma droga com uma meia-vida mais curta. Então, na minha prática, eu geralmente entro com enoxaparina. Então, se o paciente que não sei se eu vou precisar trombolizar, vai para UTI, eu não sei para que lado vai o paciente, eu acho mais seguro a gente entrar com uma droga de meia-vida mais curta. Entra com a enoxaparina, daí deu tudo certo, o paciente ficou bem, não está precisando de oxigênio, vai poder ir para casa daqui a 4, 5 dias. Aí dá para fazer a transição. A transição é bem mais fácil, né? Enoxaparina, você vai trocar, por exemplo, para apixabana, que é 2 vezes por dia também. Você toma enoxaparina de manhã, à noite, quando for a próxima dose da enoxaparina, é só tomar apixabana no mesmo horário. Acabou. É só substituir. Então é bem mais fácil. Então, para mim, eu acho que o que seria o mais importante é a estabilidade do paciente, né? Se o paciente estiver instável, eu daria uma droga com meia-vida mais curta. Eu daria enoxaparina, ou, dependendo do quadro, até heparina de baixo peso, heparina não fracionada EV, contínua. Mas aí tem vários fatores que vão tornar mais difícil, né? Se você está pensando em alta precoce, aí sim eu iria para o NOAC. Deixa eu ver. Wilson perguntando: paciente anticoagulado, depois muda o estilo de vida e controla, por exemplo, a diabetes, hipertensão, parou a medicação. Quando que a gente vai poder suspender a anticoagulação? Então, o chá desvasta, na verdade, geralmente você não diminui pontuação. É diferente do RAS-BLED, que eu vou comentar aqui também. O chá desvasta, se o paciente é diabético, ele não vai perder esse ponto. Ele vai continuar com esse ponto. Ele pode controlar bem a diabetes. Tá tomando lá duas, três medicações, tá lá com a glicada de 6, tá tudo perfeito. Mas ele é diabético, ele não muda a pontuação do chá desvasta. É diferente do RAS-BLED. O RAS-BLED, que é um score de sangramento, que a gente, o ideal, eu faço isso no consultório. Eu pego um paciente com FA, você vai definir se vai anticoagular ou não. O ideal, pode colocar naquelas calculadoras do celular mesmo, que eles até dão o risco anual de ter cada evento. Ver qual que é a chance do cara ter um evento de AVC ou embolia sistêmica e ver qual que é o risco de sangrar. E daí, com isso, você coloca na mesa e discute com a família qual que é o melhor. Então, o paciente tem um ponto de chá desvasta e o cara tem um monte de fator de risco para sangrar, talvez seja melhor segurar um pouco por enquanto. Então, vale sempre a pena ver isso. O RAS-BLED, RAS-BLED é o quê? É H de hipertensão, o A é de idade também, então acima de 75 anos, S de AVC, tem várias coisas que são parecidas, né? D de diabetes, o B é de bleeding, sangramento, o L de INR lábio, o cara que tentou usar a varfarina e ficou subindo e descendo, né? O último D é de drogas e álcool, né? Então, o RAS-BLED, diferente do chá desvasta, a gente pode se mudar. Então, o que a gente vai fazer? O paciente deu um risco intermediário, deu um ou dois de chá desvasta e um risco muito alto de ter sangramento. Se deu um risco muito alto de ter sangramento, a conduta aqui é manter a anticoagulação, você não para a anticoagulação. RAS-BLED nunca contraindica a anticoagulação, mas você vai tentar trabalhar com o RAS-BLED para diminuir o risco de sangramento. O que você pode fazer? Aí sim, o H do RAS-BLED é hipertensão descontrolada. Então, se você controlar a hipertensão, daí você tira um ponto do RAS-BLED. Outra coisa que dá para mexer é drogas e álcool. O cara está tomando algum anti-inflamatório, dá para tentar tirar, diminuir o sangramento. Álcool, diminuir a ingesta de álcool também. Então, o RAS-BLED, sim, a gente consegue diminuir o valor para tornar mais seguro. O chá desvasca, não. Então, o cara é diabético, ele mantém diabético mesmo tendo controlado a diabetes. Deixa eu ver aqui. Paciente com cirurgia antiga de aneurisma de aorta, eu com FA e síncope, provável AVCI. Então, se o paciente está internando com esse quadro, com FA e síncope, está achando que tem um AVC, daí, quando a gente está falando de AVC agudo, aí tem que tomar alguns cuidados a mais, aí é bom o neuro entrar no jogado. Se é um AIT, se o paciente não teve isquemia cerebral no momento, até pode entrar de cara com anticoagulante, pode entrar com novo anticoagulante. Se o paciente realmente teve um AVC, confirmou um AVC, aí precisa ver qual que é a extensão do AVC. Se for um AVC muito extenso, aí anticoagular de cara pode ter um risco de dar transformação hemorrágica. Ter sangramento intracraniano, daí bagunça tudo. Então, se é um AVC, tem que ver com o neuro qual que é o melhor momento de começar a anticoagulação, mesmo tendo feito o diagnóstico de FA. É FA, teve AVC, calma, que talvez não seja a melhor conduta entrar de cara com anticoagulante pelo risco de transformação hemorrágica. Deixa eu ver aqui o que mais tem aqui. Então, de Rasbet já conversou. Síndrome vaso vagal, Pedro perguntando. Na verdade, não tem muito a ver com a aula, né? Vaso vagal é uma das causas mais comuns de síncope, que geralmente acontece em pacientes jovens, geralmente com pródromo, paciente tem tontura e tal, e acaba perdendo a consciência. Mas aí seria totalmente diferente de uma síncope que a gente está pensando de origem cardíaca, né? As síncopes de origem cardíaca geralmente são síncopes do que a gente fala que é liga-desliga, né? O paciente não tem o pródromo igual da vaso vagal. Vaso vagal é o cara que ficou muito tempo sem tomar líquido, que ficou muito tempo no lugar quente, e aos poucos vai começando a sentir tontura, vai sentindo um apagão e aí desmaia. Tem esse pródromo, né? O cara que tem uma arritmia e desmaia, aí é súbito. O cara tá bem, caiu. Geralmente não tem defesa, machuca, etc. Então é outro esquema. Vaso vagal acho que não cabe muito com FA. É mais paciente jovem, é outro perfil. E uma última coisa que eu vou comentar, antes de finalizar, seria em relação à antiagregação e anticoagulação. A gente foi vendo cada vez mais os pacientes utilizar os novos anticoagulantes no cenário de FA. E paciente com FA, geralmente paciente mais idoso, que invariavelmente vai acabar, muitos deles acabam tendo um problema coronariano e acabam ganhando um stent aí durante a evolução. E daí surge aquela dúvida, né? O cara tá tomando já o Xarelto, a Pixabana, dabigatrana e colocou um stent. Colocou um stent, geralmente a gente vai colocar AS, clopidogrel, ou AS, ticagrelor, prasugrel, por 6 meses, 1 ano, etc. E aí, como que fica esse meio de campo quando a gente está falando de um paciente que precisa de anticoagulação, então vai precisar tomar um desses novos anticoagulantes, ou mesmo warfarina, e vai precisar de antiagregação plaquetária. Então, da mesma forma, essas quatro drogas tentaram achar seu espaço nesse cenário. Então, primeiro, o Pradaxa, o dabigatrana, teve um estudo chamado REDO-PCI, que testou exatamente isso e mostrou que realmente o melhor perfil, a melhor dose que você pode utilizar para esse paciente que tem FA, está usando dabigatrana e vai colocar um stent, é utilizar dabigatrana 110 mg 2 vezes por dia, mais clopidogrel 75. Então não usa dose máxima, usa 110 duas vezes, mais clopidogrel. Se o cara está internado, geralmente acaba usando terapia tripla, né, com AS, e depois na alta você acaba deixando só dabigatrana 110 duas vezes, mais clopidogrel. Depois a gente teve também com a rivaroxabana, o Pioneer, né, um estudo que mostrou de forma semelhante, mostrou que usar rivaroxabana de 15, não de 20, também é uma dose um pouco mais baixa, mais clopidogrel, foi mais seguro, sangrou menos, que a terapia tripla com warfarina. Que era meio esperado, né? Terapia tripla versus duplo, beleza. A gente teve também o Sequin Trust com edoxabana, mostrando da mesma forma que a gente poderia utilizar, mas com edoxabana foi não inferior, nem teve tanto benefício de sangramento. E o estudo que teve o desenho mais elaborado aí dos quatro foi o estudo com a pixabana, que testou a pixabana contra placebo e a AS contra placebo, que foi o estudo Augustus. Então foi um estudo que mostrou que realmente é melhor deixar sem o AS, geralmente deixa só terapia dupla, né, clopidogrel mais um novo anticoagulante. E aqui outra coisa que foi legal do estudo é que eles usaram a pixabana na dose que foi testada no estudo Aristóteles, que foi 5 duas vezes com aquela correção, 2,5 duas vezes, tivesse uma idade acima de 80, peso menor que 60 ou creatina acima de 1,5. Então mostrou que usar pixabana se usa na mesma dose habitual mais clopidogrel para esse paciente. Então todos mostraram que seria viável utilizar terapia dupla. Então nesses pacientes a gente acaba tirando a terapia tripla, acaba tirando o AS, né, fica clopidogrel e o novo anticoagulante. E daí você pode deixar por 6 meses, 1 ano, e depois de 1 ano você pode até considerar tirar tudo e ficar só com o novo anticoagulante. Beleza? Esse é um outro cenário que o pessoal gosta de discutir bastante e também tem uma chance boa de cair em prova. Deixa eu ver aqui mais uma pergunta. O paciente diabético há 11 meses em uso de dupla anticoagulação devido à angioplastia. Sofreu um trauma no pé e vai precisar abrir e drenar hematoma. Então, daí tem que ver o cenário. Ele está tomando. Ele tem uma angioplastia. Se ele tem uma angioplastia, uma doença coronariana crônica, daria para parar já a dupla anticoagulação. Dá para parar um pouco mais cedo. Se for num cenário de síndrome coronariana aguda, o cara teve um infarto depois de angioplastia, o ideal é deixar por 12 meses. Mas tá sangrando, não vai dar para drenar o hematoma, daí paciência. Daí, pesar risco-benefício, talvez tenha que parar o clopidogrel para poder drenar o hematoma. Então isso vai ter que ser discutido aí com o cirurgião, que vai sangrar bastante realmente. Então, às vezes, fica monitorizando o paciente, ou se quiser, até pode considerar utilizar. Se for fazer ponte, a ponte não tem muita evidência, né? Mas você pode até considerar fazer ponte. Ele é o ideal se usar alguma coisa que tenha antiagregação plaquetária, como o tirofibano. Deixa eu ver. Somente apixabana ou rivaroxabana também pode? Qual cenário, Diego, desculpa? No cenário do stent? Cenário do stent, os quatro estão aprovados, né? Então pode usar apixabana 5 ou 2 vezes mais clopidogrel. A rivaroxabana, se for utilizar, você não vai usar a dose que você usou no Rocket, né? Você vai ter que usar 15 uma vez mais o clopidogrel. Então, tanto a rivaroxabana como a dabigatran, você vai usar uma dose mais baixa, mais clopidogrel. Só a apixabana que você vai usar a dose cheia, né? Difícil dizer, para pulmonar, putz, aí não tem nada a ver com anticoagulação, né? Mas para quem investigar melhor fístula, daí se quiser investigar a fundo, é CAT. Você pode tentar fazer uma angiotomo para avaliar vascular, coronária, etc. Ou CAT, que eu acho que vai ser mais preciso, né? Beleza? Bom, o que eu tinha para falar aqui hoje era isso. Então, anticoagulação sempre cai alguma coisa, às vezes relacionado com QFA, às vezes relacionado com prótese. Então, o que eles gostam de perguntar bastante. Eles sempre gostam de perguntar de interação medicamentosa. Eles adoram fazer pergunta para você descobrir aí o CHA-DS-VASc e decidir se vai poder utilizar ou não. E vai poder usar não anticoagulante? Às vezes ele coloca um cara com doença renal crônica dialítica que não dá para usar não anticoagulante. Às vezes ele tem que ir para a warfarina, etc. Então, eles adoram pôr um caso clínico que vai discutir isso daí. Em relação à prótese, eles gostam de colocar bastante também aquela história do INR 2,5 e 3,5. Que é para paciente com prótese mecânica mitral, ou então prótese mecânica mais FA. O que mais você gosta de perguntar? Ah, se FA valvar é novo anticoagulante, é melhor ou não? É melhor sim. Deixa eu ver aqui. Renata, Joel, agradecendo a aula. Obrigado a vocês pela presença aí, é para isso que eu estou aqui, né? Nath perguntando se edoxabana tem espaço frente às que já estão há mais tempo. A edoxabana, ela tem um perfil um pouco diferente. O resultado dos estudos me pareceu ter uma eficácia inferior. Então, a edoxabana usa de 60 mg ou 30 mg, se tiver peso melhor que 60, se tiver crise de creatinina melhor que 50. Mas o problema é que quando a gente vai utilizar, quando você vai ver o estudo, o Engage, que mostrou, testou a edoxabana de 30, a edoxabana de 30 foi não inferior, mas teve até uma tendência a ser inferior à warfarina. Então, foi quase não foi quase inferior, foi quase pior que a warfarina. Então, é meio complicado. Eu não tenho utilizado muito. Tem alguns pacientes que vão bem, principalmente pacientes. Tem vários estudos com pacientes japoneses, né? Até pela própria laboratório que faz, né? Que às vezes é um paciente que metaboliza diferente a droga e talvez a edoxabana seja mais seguro. Então, depende do perfil. O paciente que tem um risco maior de sangrar, a edoxabana talvez seja uma boa. E lembrando que edoxabana de 30 é mais barato, às vezes é uns R$ 100 mais barato que o resto. Então tem que tomar cuidado para você não dar edoxabana de 30, porque é mais barato e você vai estar subtratando o paciente. Então tem que dar para o paciente com o perfil certo, beleza? Deixa eu ver aqui. Tá aí se agradecendo, brigadão. Keywords aqui, Luiz falando, RFC, redução futebol clube, rifampicina, fenitoína, fenobarbital, carbamazepina. 2 mais 7, 9 com mais um 10. Essas coisas que às vezes caem em prova e tem que lembrar, né? Paulo aí também, tudo bem, Paulo? Então, beleza. A nossa ideia é exatamente essa: tentar trazer aí numa linguagem bem simples para o pessoal, tanto para quem está fazendo prova, mas quem não está fazendo prova vai pegar esses casos na prática e ajuda a evitar erro, né? Então, nosso recado é exatamente esse: o recado é que educação pode salvar vidas, né? Se a gente conseguir entender melhor as coisas, a gente trata melhor os pacientes e a gente acaba evitando eventos adversos.